Nossa reportagem conversa com o secretário de Sistema Penal e Socioeducativo do Rio Grande do Sul, César Kurtz. Ele que é novo na pasta, né? Assume o lugar que era do Jorge Pousobon, que agora afastou-se, né, das atividades em questão do pleito eleitoral de 2026. E a gente quer falar com ele sobre a questão, claro, né, nosso sistema carcerário, sistema penitenciário do Rio Grande do Sul, né, nossas casas prisionais. A gente aqui em Espumoso tem um presídio estadual, né, e que a gente ficou sabendo aí, né, algumas informações mais concretas, né, de pessoas que trabalham no dia a dia, juntamente essas pessoas apenadas, né, enfim, que a gente está com um problema aqui em Espumoso, né, que é a questão do super, né, a superlotação do nosso presídio estadual. E aí, embora, né, o secretário seja novo na pasta, né, ele também é policial penal, né, trabalhou muitos anos aí já diretamente, né, em casas prisionais. Ele nos atendeu, né, e vai conversar com a gente um pouquinho, com a gente aí, falar um pouquinho sobre essa questão. O senhor tem informações aqui sobre o presídio Espumoso, sobre essa informação de superlotação, essa questão aqui. Secretário, bem-vindo.
Primeiramente, aí, obrigado pelo espaço de a gente estar conversando, né? Assumi recentemente essa missão de dar continuidade ao trabalho que vinha desenvolvendo o secretário Jorge Possobon. Pois então, respondendo à tua pergunta, a gente, na verdade, o Brasil inteiro, né, enfrenta um problema de superpopulação prisional. Aqui no estado não é diferente, mas nós estamos já com uma perspectiva muito boa para esse ano, porque nós vamos entregar quatro obras, né? O novo presídio de Caxias, o novo presídio de Rio Grande, o novo presídio de São Borja e o novo presídio de Passo Fundo, que fica aí na região, né? Pertinho de Espumoso, cerca de 1 hora, né? 1 hora e pouco de distância, onde a gente vai disponibilizar 800 novas vagas. E aí, nessa perspectiva aí da disponibilização de novas vagas, a gente também pode, né, garantir um distensionamento dos demais presídios da região, a exemplo do presídio de Passo de Espumoso.
Muito bem, e aí a gente tem uma superlotação. Essa questão se estende a outras penitenciárias do estado também? Como é que está a situação do sistema prisional, das casas aí, carcerárias, enfim, né, no estado do Rio Grande do Sul?
A gente tem um cenário de um alto percentual de ocupação praticamente em todas as unidades, né? Isso é uma realidade, como eu falei, nacional. Tanto que hoje a gente está administrando essa situação, em parceria também com o Judiciário e Defensoria, Ministério Público, através do projeto Pena Justa, né, do CNJ. Mas o estado do Rio Grande do Sul vem tendo um bom desempenho aí na criação de novas vagas, né? A gente já vem, né, ao longo desses últimos anos, com muitas inaugurações de novas casas, né? A gente teve a PEC 2 em Charqueadas, que liberou 1.600 vagas. A gente reformulou, recondicionou o Presídio Central de Porto Alegre, disponibilizando mais 1.863 vagas. E estamos aí com essas quatro obras, cuja previsão está prevista para este ano de 2026. Então, embora, né, tenhamos aí uma demanda muito alta, né, felizmente estamos conseguindo gradativamente ir resolvendo este problema.
Quantas vagas serão, enfim, disponibilizadas aí para essas novas obras, novas cadeias, dá para se chamar assim, enfim, depois só pode dizer também diferente de cadeia pública, presídio, enfim.
Nós temos 1.650 em Caxias, 1.710 em Rio Grande, e 800 em São Borja e Passo Fundo. São unidades iguais, elas vão ter 800 vagas cada uma. Mais as ampliações que nós vamos fazer aqui na região metropolitana, que é em Canoas, Sapucaia e Osório, a gente vai ter um total aí que vai passar facilmente de 6 mil vagas.
E aí vocês pensam, enfim, pulverizar esses apenados aí, distribuir uniformemente nessas novas obras, nessas novas cadeias que serão inauguradas? Como é que fica? Porque construir novas cadeias também demanda você fazer esse equilíbrio, esse, né? Porque aí você tem um Quinhas Pumoso, por exemplo, superlotação, aí outros têm superlotação, mas resolverá, enfim, porque vem toda toda hora vem demanda também, né, nova, né? Enfim, outras pessoas vão entrando também no sistema carcerário.
Exatamente. Quando foi feito o planejamento dessas novas obras, a gente já distribuiu dessa forma pelo interior do estado também, porque era uma demanda antiga, né? Os investimentos acabavam ficando concentrados aqui na região metropolitana e o interior acabava sucateando. Então, percebendo isso, foram direcionadas essas novas unidades pelo interior, justamente para poder dar uma desafogada nas regiões, né? Então, por exemplo, Passo Fundo a gente tem o presídio espumoso, que tu citou, né? Hoje ele está com um percentual da ocupação superior à capacidade de engenharia, de fato. Mas com a abertura de Passo Fundo, eu vou poder fazer algumas transferências e distensionar essa unidade. É um presídio relativamente perto, né? Uma hora assim não é tão distante, né? Não gera tanto prejuízo. E outra questão que é relevante também é que nas unidades novas, o Estado consegue dar uma melhor assistência à pessoa presa. Então, eu vou conseguir oferecer mais vagas de educação, eu vou conseguir oferecer espaços de trabalho, né, para ocupar a pessoa ali durante o cumprimento da pena. E com certeza, né, nessa perspectiva aí de um tratamento penal mais adequado, cumprir a nossa função, né, que é devolver essas pessoas aí um pouco melhor do que elas entraram.
A gente teve também uma informação, não sei se essa se confirma, de que Espumoso aqui teria uma parte, ou enfim, uma parte, seria uma interdição, ou teve alguns presídios que também tiveram essa medida aí. Isso se confirma quando você ficou sabendo, enfim, aquela.
As interdições, elas acontecem de tempo em tempo, elas decorrem de vistorias, né, fiscalizações feitas pelo Poder Judiciário e, eventualmente, ocorre uma interdição, né, total ou parcial. A de Espumoso, até agora, não me recordo se é total ou parcial, mas ela existe.
Segundo isso, seria
A
parcial.
questão... Oi?
Ele é parcial, segundo informações.
Isso. De qualquer forma, a interdição, como ela é, né, decretada ali pela autoridade judicial, e eu acho que ela faz muito sentido. A autoridade judicial tem o dever de fiscalizar, mas a gente não pode deixar de olhar para o contexto, né? Agora, como eu acabei de te falar, a gente está vivendo uma realidade, um momento de grandes investimentos. Eu tenho uma perspectiva de entrega dessas vagas muito em breve, então eu tenho um horizonte de solução, né? Nesse contexto, eu acho que a interdição ela já deve ser revista, tanto que, eventualmente, ela é decretada parcialmente, justamente para evitar esses engasgos de presos em delegacias, né, que acaba gerando um prejuízo para todo mundo, que não é o que a gente deseja, né? E daí tu acaba tendo policial civil ali que devia estar se dedicando à investigação, a outras atividades, custodiando preso, né? Isso não é bom para ninguém. Então, a gente tem que sempre pensar, o executivo ele pensa com uma visão global de todo o Estado, né? A interdição ela pode amenizar ou resolver o problema localmente, mas a gente tem que pensar numa solução global para todo o sistema prisional.
Muito bem. E aí, uma pergunta mais pontual também, o senhor, o que se atrela esse, né, super, enfim, superlotação, né, aumento de crimes, a lei mudou, enfim, estão mais rígidas também, que deixam mais tempo o cidadão ali, né, encarcerado, porque foi exponer. Né, foi exponencial aí, né, a questão, né, aqui em Espumoso. A gente tinha há um ano e pouco atrás eram 150 detentos. Agora, segundo informações aí, não temos o dado exato, mas 190 já, em um espaço aí que acho que não sei quanto comporta, mas enfim.
Não, hoje a gente está com 178.
178. Sim, não
É,
estaria o
que
dado.
de qualquer forma já é acima da capacidade do estabelecimento, né? Mas tu perguntou e já foi bem, tu bem colocou bem ali alguns dos motivos, né? A gente tem que pensar sempre nesse fenômeno, né, da superpopulação prisional como multifatorial. Então, não é apenas um ou outro elemento que vai fazer o número de pessoas presas aumentar. Mas certamente parte disso se deve ao bom trabalho das nossas polícias, Porque quem está cometendo um fato típico está sendo recolhido e está ficando preso, né? Então, a gente pode atribuir isso também à qualidade dos inquéritos policiais que estão sendo instruídos pela Polícia Civil, o que vai acabar resultando na confirmação da prisão preventiva, né? Se o inquérito está mal instruído, a preventiva não se sustenta. Se
Sim.
ela está se sustentando, é porque o trabalho da Polícia Civil foi bem feito. E além disso, também a gente pode citar, sim, as alterações legislativas que
Sim.
de fato ocorreram, né? A gente teve a última grande alteração, a gente teve mais recentemente o projeto do pacote antifacção, mas esse a gente ainda não sente o impacto porque ele é recente. A gente está sentindo já algum impacto das condenações feitas a partir de 2019 do pacote anticrime, né? Que acontece? Resumidamente, com essas alterações, a pessoa, primeiro, está ficando mais tempo presa, porque as penas aumentaram, e os critérios para progressão de regime também foram alterados. Então, a
Sim.
forma de cálculo está diferente, o que resulta em mais tempo de cumprimento de pena, no fechado. Ou seja, eu estou recebendo mais pessoas, porque eu estou tendo uma atuação mais efetiva da polícia, o que se comemora, porque a população deseja, né, essa sensação de segurança, ela não vem por acaso. Nós temos aí o programa RS Seguro, com índices recordes, né? Mês após mês nós comemoramos a queda dos números da criminalidade, né? E, por outro lado, eu também estou ficando com essa pessoa mais tempo recolhida no sistema prisional, porque as penas aumentaram e os critérios de progressão de regime também mudaram.
E a questão também agora, né, esse número que a gente tem alarmante aí, né, de feminicídios, questão também dos cumprimentos, né, das medidas protetivas da Lei Maria da Penha também tem inundado as cadeias aí, né, enfim, tem bastante casos aí, né, secretário? Também contribui.
Isso é outro problema muito sério que vem sendo enfrentado aqui por todas as secretarias, né? Tem um esforço transversal aí de diversas pastas do governo em atenção à violência contra a mulher. A gente recentemente fez uma pesquisa sobre o número de presos com crimes relacionados à violência doméstica e chegamos a um número que é alarmante, né? De 6 mil pessoas no universo de 55 mil. No universo de 55 mil, tu pode dizer, ah, não, não é tanto. Mas, na verdade, é sim. Porque eu estou falando de 6 mil pessoas, veja bem. A gente tem municípios com menos de 6 mil habitantes, né? E eu estou falando que eu tenho mais de 6 mil pessoas, mais de 6 mil homens presos que cometeram algum delito, né, contra a mulher, seja lesão corporal, seja até mesmo feminicídio, né? Daí se enquadram aí nesse número diversos fatos típicos, né?
Muito bem, vamos falar então também das penas alternativas ou de progressão de pena, enfim, né? Tudo isso também, né, incumbe a vocês aí do sistema prisional. A gente tem também bastante indivíduos aí com tornozeleira eletrônica, isso também minimiza um pouquinho a superlotação, né? O semiaberto também, mas aí as pessoas saem durante o dia, voltam à noite, no final de semana voltam a inundar também. Como é que funciona? Como é que vocês têm trabalhado com isso aí?
Bom, o sistema de tornozeleiras eletrônica, eu posso dizer com inclusive satisfação que vem sendo um sucesso, tá? A nossa política de monitoramento eletrônico. Porque anos atrás, vocês devem lembrar, a gente falava muito sobre a nuvem, né? A fila da instalação das tornozeleiras, o preso na nuvem que não estava vigiado, né? Esse problema a gente conseguiu. A gente conseguiu superar, né? Hoje nós não temos fila de instalação, nós temos equipamento para absorver 100% da demanda e estamos com mais de 11 mil pessoas em monitoração eletrônica, né? A monitoração eletrônica, ela é uma ferramenta importantíssima, porque, veja bem, por mais que a pessoa deva cumprir ali, né, pagar pelo crime que cometeu, né, deva cumprir a pena que foi imposta pela autoridade judiciária, cedo ou tarde ela tem que ser reinserida no convívio social. E nenhum lugar melhor, né, para que isso aconteça que na própria casa da pessoa, na comunidade local, né? E a monitoração, né, a vigilância através da tornozeleira é muito eficiente nesse sentido. Claro que ela não evita que o crime aconteça, né? Que a pessoa cometa um novo delito. Não evita. mas ela garante que eu saiba aonde o indivíduo está, e uma vez que ocorra ali alguma violação, ou o rompimento da tornozeleira, ou a descarga total, eu vou poder informar imediatamente para o Poder Judiciário, para que ele tome as competências, as medidas que são da sua competência, né? Então, a tornozeleira é um ótimo instrumento para isso. Além de também ser utilizada para monitoramento de medidas alternativas, né?
Sim.
No caso da violência contra a mulher, que a gente falou há pouco, nós temos hoje dois programas, né, de proteção à vítima. Um que é conduzido pela Secretaria de Segurança Pública, né, onde tem um dispositivo com características diferenciadas ali para a mulher em medida protetiva, mas especialmente no interior, algumas comarcas ainda há determinações de inclusão no nosso sistema de monitoramento. E como eu falei, a gente cumpre imediatamente, né, instala a tornozeleira naquele agressor daí, né,
Sim.
para garantir que ele não está se aproximando ali da vítima de violência.
Questão do semiaberto, que eu havia perguntado também para o senhor, essa questão aí também, muitos que saem durante o dia para trabalhar, enfim, aí à noite retornam para o sistema prisional e final de semana também, feriados, eles também, né, devem ficar ali também, enfim.
Exatamente, daí no semiaberto a gente tem diversas, como ele já está nessa fase mais branda, né, do cumprimento da pena, são diversas hipóteses de deslocamento, né? Ele pode sair tanto para trabalhar quanto para estudar, eventualmente se ele tiver uma entrevista de emprego, ele também é liberado ali pela equipe do Instituto Penal para comparecer a essa entrevista, seja no Cine, seja numa empresa. Então já é uma segunda fase, né, no cumprimento da pena, onde ele vai ter essa autorização para deslocamento externo, sim. Inclusive, hoje mesmo assinei dois convênios com duas prefeituras que utilizam a mão de obra dessas pessoas em atividades das prefeituras ali, né? Às vezes limpeza urbana, né? Manutenção de parques. Então, é um momento ali onde o Estado tem que se preocupar muito com a oferta de trabalho, né? Porque é através da oferta de trabalho que eu vou conseguir garantir uma renda para aquela pessoa, né? Onde ela vai conseguir se manter, subsistir, a subsistência da sua própria família e ter uma oportunidade de não reincidir no crime, né? Porque às vezes a vulnerabilidade econômica, social ali, acaba sendo um fator que contribui para a pessoa voltar a delinquir, né? Voltar a cometer um crime, né? Então, a gente está sempre muito atento. Nos últimos anos, a gente tem, felizmente, conseguido aumentar o número de vagas de trabalho disponibilizadas, mas claro que essa é um desafio constante, né? Nós vamos trabalhar todos os dias para aumentar o número para alcançar 100% das pessoas presas.
Muito bem, aqui em Espumoso a gente também ouve falar muito, assim, a gente, por isso que a gente quis conversar com o senhor, que aí a gente vai tirar a dúvida, né, e esclarecer os fatos, que essa é a nossa. A gente não trabalha com, enfim, disque-disque, né? Não posso chegar ali no ar e falar, eu vi isso, eu falei isso. Aqui em Espumoso chegamos a ficar sabendo que tem a superlotação, enfim, né, que muitos apenados estão ali, né, enfim, né, passando por esse. Também é ruim para eles, enfim, né, para todo mundo. Acredito que trabalham também. Há um déficit de pessoal também aqui em Espumoso e agentes. E a questão também que é até surto de doenças contagiosas. O senhor ficou sabendo? Chegou até até o senhor?
A gente, no sistema prisional, ele tem, como a gente concentra um público específico, né, geralmente periférico, hipossuficiente, né, essas características são conhecidas. A gente temos algumas ferramentas, né, já divulgadas, inclusive no site da própria secretaria, a gente disponibiliza acesso a um BI, onde tu pode analisar o perfil da pessoa presa. E
Sim.
é um perfil, de fato, ele que está sujeito a algumas vulnerabilidades, tanto que nós temos uma incidência muito grande de algumas doenças no ambiente prisional, né? A mais emblemática, que a gente sempre cita, é a tuberculose, né? A tuberculose, ela é muito frequente em comunidades, né, sem saneamento, com diversas ali problemas. E isso acaba se reproduzindo no ambiente prisional. Mas a gente também tem ampliado constantemente, né, consistentemente, o número de unidades básicas de saúde. Atualmente a gente tem cerca de 80 unidades básicas de saúde funcionando em todo o estado. E sempre que não há uma unidade básica de saúde, a própria casa prisional encaminha até a rede municipal de saúde para assistência.
Questão
Né,
do
quando
déficit,
há
sim. Muito bem.
qualquer problema maior.
Muito bem. A questão aí do déficit também de agentes aqui, famoso, como é que está a questão? Tem, essa.
O déficit, assim, ó, em qualquer carreira do serviço público, tu pergunta sobre déficit, a pessoa vai falar, ah, tem, né? Ainda mais o servidor. Mas fato é que a gente está com um número recorde de chamamentos, né? O último concurso a gente esgotou a lista de reserva, a lista de espera, né? Nós estamos atualmente com 600, mais de 600 servidores em formação aqui em Porto Alegre, que vão ser distribuídos pelo interior. Além disso, a gente tem a perspectiva de mais chamamentos ainda esse ano, tanto que nas próximas semanas aí já deve ser publicado o próximo edital do concurso da Polícia Penal. E nesse meio tempo a gente vai manejando aí as deficiências de acordo com a necessidade, com a possibilidade, né? Com a disponibilização de horas extras para as regiões fazerem a gestão ali numa outra casa que precise um pouco mais, mas de forma geral a situação vem sendo contornada. A gente tem também, de 2019 para cá, um incremento no número geral de servidores, né? A gente vai entregar este governo com mais agentes do que tínhamos lá em 2019. Isso se deve a um cronograma de chamamentos, né, muito consistente. Se tu observar nos últimos anos, praticamente todo semestre a gente fez algum chamamento,
Sim.
né? Isso demonstra que há uma organização, há um planejamento e uma atenção muito grande por parte do Poder Executivo em compor e recompor, né, os seus quadros.
Muito bem. Aí, se falando aqui de Dias Plumoso, que é o que a gente quer tratar aqui também, eu sei que o senhor, já mais uma vez reforçando, é novo na pasta, mas já deve ter se inteirado bem do assunto, né? E a questão que também as pessoas muito falam, imaginam, então eu vou me colocar aqui no lugar de cidadão, né, leigo no assunto, né, que muitas vezes fruto da imaginação surge aí, pá, mas aqui em Espumoso nós estamos tendo faccionados, nós estamos com presos de alta periculosidade. O que que comporta o presídio de Espumoso hoje? Eu acredito que muitas vezes tinha uma conversa aí que presos de alta periculosidade seriam encaminhados a presídios federais, né, estaduais não teriam, né? Mas, claro, que faccionados a gente sabe que tem, né? E hoje as facções aí estão aí, né, presente, e é, né, dá para se dizer um calcanhar de Aquiles também aí na segurança pública que está sabendo lidar com isso. E aí a gente quer desmistificar isso aí, né, para trazer para o povo aí, né, uma certeza, talvez uma sensação de segurança maior ainda. Que eles ficam, tem
Sim.
vizinhos em volta, o presídio de Espumoso aqui, ele é no centro, bem central aqui, né, bem no meio da população. Na verdade, alguns bairros cresceram em volta do presídio, da casa prisional aqui, então isso aí, enfim, é uma realidade.
Sim. Não, só para explicar, assim, então, de forma geral, é para o público entender, né, como é que a gente organiza o sistema prisional aqui no estado. Nós temos unidades de média segurança e de alta segurança, né? O que que vai diferenciar elas? O perfil, características estruturais, obviamente, né? E além disso, o perfil da pessoa que fica recolhida lá, tá? Essa conversa de, mas fulano é perigoso, etc, etc. O grau de risco, de real risco de um preso, ele é avaliado pelas nossas equipes de inteligência penitenciária, tá?
Correto.
Nós temos um departamento que cuida disso, com pontos focais em todas as regiões, e é feita esse manejo, né? Não vou entrar em detalhes aqui porque o assunto pede essa reserva. Mas hoje no estado, posso te afirmar que os presos de real periculosidade, né, que exercem uma influência sobre os demais, ou que de fato representam um elevado risco para a sociedade, eles estão ou na modulada, desculpa, ou na penitenciária de alta segurança, de Charqueadas, na PASC, ou nos módulos de segurança da própria penitenciária de Charqueada, onde eles ficam isolados, né?
Sim.
Quando não estão em unidades federais, em presídios federais, né? Que nós também temos presos aqui do estado que são enviados para unidades federais. Então, essa gestão da análise de risco e nível de perigo, né, que cada indivíduo oferece, ele é feito com muita atenção por uma equipe muito qualificada, e isso eu posso tranquilizar aqui aos nossos ouvintes e à população de que esse trabalho vem sendo realizado, né, de uma forma muito organizada, muito técnica, pela Secretaria de Sistemas Penal e também em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, né? Nós temos uma agenda de governança ali muito muito bem estruturada através do programa RS Seguro, e resultado disso a gente vê aí nos índices de criminalidade que mês após mês a gente comemora a redução, felizmente, né? Para a alegria de toda a população gaúcha.
Muito bem, então a solução para a gente, né, trazer uma solução aí, né, para nosso presídio de Espumoso, acho que é um retrato de muitos outros aqui do estado também. A gente fala aqui porque a gente reside aqui, né, nosso foco é aqui. Solução para a gente ter uma expectativa da diminuição desse super essa superlotação seria então aguardar as novas cadeias que estão aí surgindo aí a curto prazo, segundo o senhor trouxe.
E vou dar uma boa notícia que não precisa aguardar muito, são obras que estão em fase final de execução, e a gente tem a perspectiva aí de mais tardar, aí, final de junho, início de agosto, já está entregando elas, né? Vamos torcer para o clima colaborar, sabe que, né, tempo chuvoso pode influenciar um pouco nesse prazo, mas mais tardar, meados de agosto, nós temos a unidade de Passo Fundo aí entregue para dar uma distensionada na região.
Muito bem. E essa cadeia aí, essa nova sede aí, né? Enfim, ela já vai estar operando no seu início, na sua inauguração, com a capacidade máxima já?
Não, a gente fala, todas as unidades a gente faz uma ocupação gradativa,
Sim.
tá? Então a gente analisa ali os pontos críticos, né, na região, onde a gente precisa fazer movimentações imediatas, né? A exemplo de locais interditados ou cuja, ou mesmo que não tenha uma interdição vigente, que seja conhecido já pela administração alguma fragilidade, ou até mesmo o que tu falaste antes, muito bem colocado, sobre nível de perigo, né, do preso. Então, um indivíduo ali que eu já sei que tem um perfil mais violento, que já tem um histórico de problema naquela unidade, eu já desloco para essa nova, que tem uma estrutura mais reforçada, né? Um prédio mais moderno, mais afastado, né? Aí todos esses elementos são critérios na hora de construir o plano de ocupação. O plano de ocupação é desenvolvido ali pela Polícia Penal, né? Pela Superintendência, mas geralmente ele ocorre de forma gradativa, não é aquela ocupação assim imediata, né? A gente não vai ter fila de viaturas entrando na unidade. É tudo feito aos poucos, né, com muito planejamento.
Muito bem, a gente sabe também que há desavenças dentro das casas prisionais, né? Enfim, pessoas aí que são inimigas, enfim, vamos usar o termo bem assim. Como é que é feita essa separação aí, de forma coordenada por vocês? Beltrano é de tal, né? Tal lado. Vamos falar o nome aqui, né? Ciclano é de tal lado. E a gente não pode também ter esse conflito aí lá.
Esse manejo ele é feito localmente, né? Como eu te falei, a nossa inteligência trabalha com pontos focais nas regiões, porque só tu estando na unidade, conhecendo ali a dinâmica, que tu vai poder fazer essa análise, né? E claro que a gente toma diversas cautelas para evitar a ocorrência de algum problema, né? Ou briga, ou violência entre os apenados. Mas, de forma geral, a gente busca manter a ordem ali, e isso graças a um trabalho muito sério e comprometido dos nossos policiais, né? Ah, claro que se tu me perguntar assim, ah, então não tem briga em unidades prisionais, não acontece nada? Claro que não, a gente sabe que na rua existem conflitos, né? Em qualquer local onde tiver duas pessoas reunidas pode haver algum conflito. Mas, felizmente, a gente tem conseguido administrar isso, os policiais penais aqui, cada vez mais bem treinados, né? Hoje, todo o policial penal que ingressa na carreira, ele passa por um curso de formação, né? Mas a gente tem uma escola muito bem estruturada, né? Inclusive, parabenizar o trabalho do nosso diretor aí. E nossos colegas estão vem cada vez mais se preparando para poder manejar esse tipo de situação de tensionamento que faz parte, que infelizmente não faz parte aí da dinâmica de uma unidade prisional.
Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Conversamos com o secretário de Sistema, do Sistema de Sistema Penal e Socioeducativo do Rio Grande do Sul, né, o César Kurtz, e falou para nós, então, a gente perguntou para ele, questionou algumas questões relevantes aqui. Claro, temos foco aqui para o nosso presídio de Espumoso, né, que, enfim, tem superlotação, não é o único, então, né, o que nos, né, dá esse alento aí também, que não é o único, né, não somos o único, mas que aí tem novas casas prisionais sendo construídas e que a muito curto prazo aí serão inauguradas, e aí a gente vai ter esse desafogo aqui, né? Que a gente espera aqui também no nosso sistema prisional aqui em Espumoso. Secretário, muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, uma boa tarde.